à primeira parte da nossa reunião de hoje. Esta nossa primeira parte tem a ver com uma audição com as estruturas representativas dos trabalhadores da RTP, em particular o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, o Sindicato dos Jornalistas e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. Esta audição resulta de uma deliberação que a nossa Comissão aprovou após proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu cumprimento todos os senhores e as senhoras aqui hoje presentes. Sejam bem-vindos à 10ª Comissão Parlamentar Especializada da Assembleia da República. Esta nossa reunião vai ter a duração de 70 minutos, 1 hora e 10 minutos, apenas terá uma ronda e, sem mais delongas, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro, que tem o tempo de 5 minutos para fazer a apresentação do requerimento que está na base da realização desta audição. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos e todas as representantes sindicais, os trabalhadores que estão aqui presentes. O Bloco apresentou este requerimento porque, e já tivemos a oportunidade de ouvir a Comissão de Trabalhadores e de ouvir o Conselho de Administração sobre esta matéria, porque nos empenhámos muito na elaboração da lei do PrevPAP e estamos muito preocupados com o facto de, em determinados setores, em determinadas empresas, estar a haver um bloqueio à plena aplicação da lei que nós fizemos no Parlamento e, portanto, estar a haver um boicote à regularização de precários que a lei prevê. A história da RTP já foi aqui várias vezes abordada. Nós sabemos que houve, ao longo dos últimos anos, a combinação, por um lado, de uma tentativa deliberada de degradação das condições de recrutamento de pessoal na RTP, e isso estava associado e esteve associado em determinados períodos à própria ideia da privatização, de preparar uma privatização, e por outro lado, os constrangimentos financeiros à contratação de pessoal fez com que a via da contratação precária, do falso outsourcing, do recurso ilegal a falsos recibos verdes fosse disseminada nos últimos anos. Já falaram, já nos trouxeram aqui, já discutimos aqui o efeito que isso teve na diminuição da proporção dos trabalhadores do quadro em relação ao conjunto dos trabalhadores da RTP, no aumento da idade média dos trabalhadores, na ausência de uma renovação, de um rejuvenescimento feito com condições laborais e com o respeito pelos direitos dos trabalhadores. No caso do PrevPAP, e como vocês sabem tão bem quanto nós, ou melhor do que nós, provavelmente, porque estão mais por dentro da realidade da empresa, o Conselho de Administração pronunciou-se favoravelmente a um conjunto de trabalhadores, houve 130 que tiveram parecer positivo, houve mudanças de opinião do Conselho de Administração em relação a um conjunto de trabalhadores que tinham tido parecer positivo, depois passaram a ter parecer negativo, e preocupa-nos muito duas questões concretas. Primeiro, que os trabalhadores que recorreram e que são necessidades permanentes, nós entendemos que, evidentemente, é obrigação do Conselho de Administração da RTP corrigir os pareceres negativos que deu e é obrigação da Comissão de Avaliação Bipartida corrigir os indeferimentos que fez em relação a esses candidatos. Preocupa-nos muito que se tenha sido utilizado um argumento relativamente aos outsourcings que é um argumento que não corresponde ao que está na lei e que é à margem da lei. E já confrontamos o Governo com isto e dizemos perentoriamente a interpretação que a CAB fez de excluir todos os outsourcings pelo simples facto deles serem intermediados por uma empresa é uma decisão à revelia da lei. É uma decisão que boicota e desrespeita a lei que foi aprovada no Parlamento. Aliás, bastaria ver o exemplo do setor da saúde para dar apenas um exemplo, em que os trabalhadores intermediados por empresas privadas e que são trabalhadores dos hospitais foram aceitos e já estão integrados com o contrato e vinculados à função pública. Tivemos a informação que dos trabalhadores que recorreram por terem sido rejeitados numa primeira fase por serem falsos outsourcings, por serem outsourcings, na realidade são falsos outsourcings porque não se trata disso, são trabalhadores da RTP que estão a ser intermediados por outras empresas, e tivemos a informação, e gostávamos de saber se confirmam essa informação, que os representantes da CAB, à exceção dos representantes dos trabalhadores, à exceção do representante da CGTP e da UGT, que teriam sido novamente rejeitados. A ser verdade, isso é gravíssimo e configura, de facto, um boicote, já não apenas por parte da administração da RTP, mas também pelos próprios elementos que o Governo nomeou para a CAB, da aplicação da lei que o Parlamento fez. Gostávamos de saber se têm também essa informação, se confirmam que os trabalhadores em outsourcing foram todos rejeitados, ou seja, se não há um único trabalhador em falso outsourcing que tenha sido aceito. Gostávamos de saber também qual é a situação dos restantes trabalhadores, se os 130 já foram todos plenamente integrados, foram integrados em condições com contratos que se correspondam àquilo que era expectável do ponto de vista das suas condições de trabalho, do reconhecimento do seu tempo de serviço, das suas categorias profissionais, e se houve mais algum problema em termos das CABs nesta fase de recurso. Finalmente, a última questão, e com esta termino, não faz nenhum sentido que nós estejamos a fazer um processo de regularização para corrigir o erro que tem sido, ao longo das últimas décadas, o recurso à contratação precária em situações de ilegalidade, falsos recibos verdes, falso outsourcing, e, ao mesmo tempo, poder continuar a haver contratação precária de novos trabalhadores, ao mesmo tempo que, supostamente, nós estamos precisamente a querer corrigir a situação para que ela não se reproduza. E, portanto, queríamos saber qual é a vossa percepção sobre isto. E terminei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora passo a palavra aos representantes dos trabalhadores aqui presentes, que têm o tempo de 15 minutos. A gestão terá de ser feita por vocês. E, nesse sentido, não sei quem é que...
Sim, sim. Se calhar começo eu.
Só lhe peço é que, à medida que forem usando a palavra, diga o vosso nome para nós.
Sim, senhor.
E a organização que represento.
Sim, senhor. Muito bom dia. O meu nome é Paulo Mendes. Eu sou dirigente sindical do Sintav. Sou também membro da Comissão de Trabalhadores e hoje represento aqui o meu sindicato. Eu queria fazer apenas uma pequena nota. Estou também em representação da FECTRANS, que não pôde estar presente, por outra iniciativa também parlamentar onde está representado. Eu queria só dar algumas respostas rápidas às questões que foram colocadas, e depois creio que seria importante, porque nós consideramos que mais do que os dirigentes e mais do que os representantes dos trabalhadores, seria também importante ouvir falar os precários, aqueles que efetivamente estão a passar por este momento, neste ponto. E por isso trouxe comigo um trabalhador precário da RTP que represento, que é o Pedro Vieira. Em questão da avaliação das necessidades permanentes, eu queria dar duas respostas muito rápidas. O conhecimento que temos é que a CAB da Cultura rejeitou liminarmente qualquer trabalhador que tenha sido, qualquer requerente no CAB, que tivesse em regime de outsourcing, pelo simples facto de o ser. Queria também informar a Comissão de que, por esta decisão, todos os trabalhadores da RTP Madeira, todos os requerentes da RTP Madeira, foram liminarmente chumbados. Queria também dizer-vos que existem casos similares também nos Açores, e nomeadamente existe neste momento trabalhadores que, através de decisão judicial, foram forçados a dar-lhes entrada nas instalações da RTP Açores, e encontram-se nas mesmas sem funções atribuídas, precisamente por este facto. Em relação aos contratos elaborados, houve de facto problemas na elaboração dos contratos propostos aos trabalhadores precários. Elas continham cláusulas que, em nossa opinião, eram abusivas. A RTP retirou essas cláusulas, dizendo que havia um erro na minuta dos contratos que lhe foi entregue. No entanto, alguns trabalhadores chegaram a assinar esses contratos, e esses contratos, na prática, diziam que o trabalhador abdicava de todos os créditos até ali. Ou seja, era-lhes reconhecido toda a antiguidade, mas nenhum dos créditos que eles tinham direito foram reconhecidos ou queriam ser reconhecidos pela empresa. A Comissão de Trabalhadores e os sindicatos denunciaram essa cláusula, e a empresa disse que tinha sido um erro na minuta e voltou atrás na mesma. Em relação à questão da nova contratação de trabalhadores, a RTP continua a contratar trabalhadores que, em nossa opinião, se enquadram claramente no regime de precariedade e esses trabalhadores não estão inscritos no processo pré-FPAP. Por outro lado, a litigância acerca destes casos é cada vez maior, porque há trabalhadores cansados com a insatisfação do processo pré-FPAP estão a recorrer aos tribunais e estão a haver decisões contrárias de uma inspeção do ACT que são contrárias às decisões do pré-FPAP e, portanto, no que diz respeito à contratação, a RTP neste momento é absolutamente caótica. Agora eu gostaria de passar ao meu camarada.
Bom dia, o meu nome é Pedro Vieira, eu sou um dos subscritores desta carta que foi entregue aqui a esta comissão. Infelizmente a RTP não tem sido um bom exemplo a nível de precariedade, como se tem visto aqui, é tanto que a carta que está foi bem escrita e é concreta neste assunto. Eu vou dar o meu exemplo, eu tive 2 anos a trabalhar na RTP, infelizmente vi o meu contrato não renovado, inscrevi-me no pré-FPAP e justificação foi que o projeto tinha acabado onde eu estava inserido. Eu tenho conhecimento que foram colocadas pessoas, tanto dos quadros como precários, a desempenhar a mesma função que eu estava a desempenhar. No entanto, a justificação da RTP é que era um projeto temporário e que o projeto tinha terminado. No entanto, as funções continuam a ser desempenhadas por outros trabalhadores. Existe outro problema também na RTP, que é as decisões dos tribunais, que acho que ainda não foi falado aqui. RTP, as ações que foram colocadas pelo Ministério Público relativamente após a inspeção da ACT, a RTP tem uma interpretação que diz que os resultados dessas ações são apenas declarativas, não são condenatórias, ou seja, mesmo que o Tribunal reconheça que existe uma existência de um contrato de trabalho, a RTP alega que é simplesmente uma ação declarativa e depois não tem efeitos práticos. Ou seja, mesmo que a decisão esteja transitada e julgada, a gente dirige ao Departamento Jurídico da RTP com a decisão e eles alegam que não podem fazer nada porque é uma ação declarativa e pronto, depois acaba por não ter efeitos práticos nessa decisão. E pronto, atualmente estou à espera da decisão do pré-FPAP, que eu apresentei o meu recurso, apenas consegui apresentar o recurso de forma escrita, não tenho qualquer poder em falar na comissão, ao contrário da empresa que tem presença na comissão, eu enquanto trabalhador não tenho, não, apenas foi prescrito, e aguardo a decisão sem prazos, sem desconhecendo quando é que termina ou não essa avaliação, e neste momento estou aguardando sem futuro, pronto, estou a aguardar decisões de quer de tribunal, quer de decisões da empresa, quer de decisões de pré-FPAP, sem ver uma luz ao fundo do túnel. Obrigado.
Bom dia, Nelson Silva, da STT. Eu pedi para distribuírem estas listas com os nomes dos trabalhadores porque queria que fizéssemos aqui um pequeno exercício que pode explicar muito bem a atuação da CAB e da administração da RTP. O primeiro exercício que eu queria fazer é, na lista temos 2 grupos, os funcionários da RTP e os funcionários precários. Se formos, por exemplo, ao grupo do operador de controle, onde temos Leandro Miguel, funcionário número 5087, depois podemos ir à outra lista onde tem a mesma correspondência do operador de controle, e temos lá 2 nomes, Fábio Pinto, CPS, e também com o número de 3637, número atribuído pela RTP, e temos em regime de outsourcing António Campos, que trabalha para a empresa Green, com o número 1436, número também atribuído pela RTP. Ou seja, os 2 exercícios que eu quero fazer aqui são os seguintes. Quando o Conselho de Administração diz que o outsourcing representa 20%, eu não sei quais foram as contas que eles fizeram, porque eu estou a ver aqui 29 funcionários dos quadros para 59 precários. Ou seja, isto dá uma média de 60% em regime de outsourcing. A técnica no Porto tem 60% em regime de outsourcing. Quando me dizem que não conhecem as pessoas, ora, estes números foram atribuídos pela RTP. Eu pergunto se algum dos senhores, quando vai à RTP fazer um depoimento ou um comentário, se lhe é atribuído um número. Não, não é, porque vai lá de forma pontual. Vão lá pontualmente. Estas pessoas vão lá diariamente. Por isso, dizer que estas pessoas não são conhecidas na RTP, que são as empresas de outsourcing que escolhem, é falso. O exercício que eu quero fazer é o exercício da CAB. Olhando para estes 3 nomes, Temos o Leandro Miguel, que hoje, por exemplo, pode estar a fazer o Jornal da Tarde. Amanhã pode ser o António Campos. E depois da manhã pode ser o Fábio Pinto, porque os horários são rotativos. Ou seja, eles fazem exatamente a mesma coisa, respondem à mesma hierarquia, à mesma estrutura, cumprem as mesmas funções. Diferença: um é dos quadros, o CPS vai ter o seu contrato reconhecido e o outsourcing está de fora. Ora, eu acho que não era este o espírito da CAB. Não era este o espírito da lei quando foi feita. Ou seja, era vínculos iguais, vínculos permanentes, terem de ser reconhecidos. Estes não estão a ser reconhecidos muito por culpa da administração da RTP, que temem não reconhecer o outsourcing, que, vos digo, é contratado de forma fraudulenta. Eu não tenho problemas nenhum em dizer isso. Recebi hoje o parecer da advogada do sindicato com base em duas sentenças em que a RTP foi obrigada a integrar estes trabalhadores, em que diz que esta empresa labora como se tratasse de uma empresa de trabalho temporário, não tendo os devidos alvarás para o fazer. Ou seja, a administração sabe. A administração também sabe que as pessoas que chamam estas empresas de outsourcing usam estas empresas nomeadamente para a introdução de familiares. Temos isso no Porto. As duas pessoas que lidam com a empresa de outsourcing em questão, Green, têm os seus filhos ou já tiveram na Green. O Dr. Gonçalo Reis sabe isso dito pela minha voz e tem isso escrito através do meu e-mail. Também já lhe fiz chegar isso ainda no mandato anterior. Diz-me que tem conhecimento, mas não faz nada. Ou seja, a RTP está sem René Roque neste momento. É o que a gente sente. Não há um fiel da balança que dite regras. E vale tudo, nomeadamente na contratação de trabalhadores. Os precários não acabaram. Vou-vos dizer que com a substituição que a Green está a fazer, neste momento temos o dobro dos precários. Ou seja, se retiraram os que lá estavam, que não vão ser reconhecidos pela CAB e que vos posso dizer que vão para o tribunal, e puseram lá outros, daqui a um ano, dois, não estaremos a discutir 59, estaremos a discutir 120. É o que vai acontecer. E acho que é chegada a hora. Eu depois na segunda intervenção que vou fazer vou pôr uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro, que eu acho que deveria ter algumas consequências, ou seja, ele deveria cumprir o que diz ali, porque acho que está chegada a hora exatamente de parar com esta precariedade. Eu fui precário, como disse da outra vez aqui, isto 10 em 10 anos estoura a bolha na RTP, ou seja, é uma bolha que se resolve num determinado tempo, contratando 20, 30, 40, 50 pessoas, depois começa-se logo no dia a seguir a voltar a encher. E este é o processo que tem que ser travado. Ou seja, aquelas contratações que o Presidente do Conselho de Administração falou aqui, com contratos a termo, mas senhores, isto é assim, a emissão não vai a negro. Se a emissão não vai a negro, se quando acabar a Praça da Alegria vamos ter que lá meter outro conteúdo, vão ser precisos trabalhadores para o fazer. Nós não vamos acabar com a emissão da RTP, acho eu, não sei que seja esse o plano. Se for esse o plano, então até eu sou desnecessário na empresa, não é? Mas se a ideia é continuar a manter o canal, os canais que nós temos de ter esses trabalhadores. Se não for a fazer o programa A, é o programa B, é o programa C. Não vai acabar. Se não for a fazer notícias, é a fazer entretenimento, ou desporto, ou o que for. A emissão tem 24 horas por dia, que é preciso alimentar. E só se alimenta com pessoas a trabalhar, não se alimenta de outra forma. Para já, depois.
Muito bom dia. Nós, ainda que o Sindicato de Jornalistas, sou Presidente da Direção, Sofia Branco, Presidente da Direção do Sindicato de Jornalistas, certo. Ainda que queiramos olhar para a frente, e tem sido essa a nossa postura, eu acho que neste processo importa recuperar aqui algum histórico, porque é de facto um processo... inqualificável a vários níveis, e um deles é o da comunicação com as próprias pessoas, que têm as vidas em suspenso há demasiado tempo, sem confirmações, mesmo no caso dos jornalistas, em que de facto há, digamos, uma indicação de que os pareceres negativos estão resolvidos, não passa de uma indicação, ainda nada disso foi formalizado, junto dos parceiros negativos que ainda existem de pessoas que exatamente fazem as mesmas funções quando comparadas com outras que tiveram parceiros positivos e, portanto, que ninguém entende os parceiros negativos, não é? Essas pessoas têm apenas hoje uma indicação de que a sua situação será resolvida e que serão incluídos no bolo dos jornalistas que já foram reconhecidos com parecer positivo. sendo que não sabemos também a partir de quando, nem se é com a mesma data, enfim, é sem prazos, sem uma série de detalhes que são importantes. Isto para dizer o quê? Que o Sindicato de Jornalistas acha que este processo deve ser monitorizado muito de perto por todas as entidades que o possam fazer. É verdade que de todos os sindicatos que aqui estão sentados, nós podemos dizer que temos, enfim, uma taxa de maior sucesso, no sentido em que, se calhar por uma certa visibilidade que os jornalistas têm dentro da RTP e também a capacidade de pressão, o Sindicato de Jornalistas representa, de facto, um elevado número de sócios, conseguimos que os casos fossem reconhecidos, mesmo os tais que têm parecer negativo. Mas, evidentemente, que a RTP, enquanto serviço público de rádio e televisão, é uma grande empresa e o trabalho é de equipa e, portanto, nada serve a estes jornalistas verem-se reconhecidos se os nossos camaradas dos outros setores não o forem, porque a empresa não funciona apenas e só com os jornalistas. Eu acho que este processo de monitorização deve ser feito tendo em conta, e eu queria deixar isso claro porque já o disse outras vezes, que esta administração não teve boa fé na condução deste processo. Eu acho que é melhor nunca nos esquecermos disso. Não quer dizer que não tenha, entretanto, dado sinais de querer resolver as coisas, mas deu sinais depois de muita pressão dos sindicatos, incluindo uma ameaça de greve, não é? Portanto, boa fé eu nunca vi na condução deste processo da parte da administração da RTP. Mas não sei se, enfim, acho que era importante dizer agora que os sindicatos que aqui estão sentados à mesa, contrariando aquilo que muitas vezes se diz dos sindicatos, de que estão longe das pessoas que representam, trouxeram-nas hoje para aqui para falarem diretamente convosco, porque são eles que na pele têm sofrido este processo. E, portanto, eu passaria à Filipa para contar um bocadinho a sua experiência.
Sim. Bom dia, eu sou jornalista da RTP. Uma das seis que tiveram parecer negativo, que houve, na verdade, uma alteração do parecer por parte da RTP, num dos casos, na sequência de uma decisão judicial, em que o Tribunal, no fundo, decidiu que a RTP não tinha, na altura, possibilidade de contratar, que estava impedida de contratar e que, por isso, o Tribunal não avaliaria sequer se nós tínhamos ou não um contrato de trabalho. Noutros casos, não foi sequer na sequência de uma decisão judicial. A RTP disse simplesmente que os jornalistas com os mesmos horários, com as mesmas funções que todos os outros, que não eram necessidades permanentes da RTP e que, por isso, não seguiriam neste processo de integração. Tem sido um processo muito longo para todos nós, com muita... Vimos-nos, no fundo, obrigados a ter de ir para a rua, fizemos, aliás, protestos à porta da RTP, e neste momento parece-nos que a situação estará, pelo menos no caso dos jornalistas, encaminhada e que terá havido já uma alteração por parte da administração em relação aos nossos casos, pelo menos em relação aos casos em Lisboa, porque dos dois casos da Madeira não sabemos exatamente qual é que será a decisão e se haverá ou não uma alteração do parecer. No fundo, a nossa grande questão agora é quanto tempo é que este processo vai demorar até chegar ao fim, se será ou não agora mais célere do que foi com os nossos colegas que já foram integrados. E a outra questão, para além desta questão do tempo, de quanto tempo é que vai demorar, é também perceber o que é que vai acontecer aos outros que, na altura em que o PrevPap começou, ainda não tinham as condições reunidas para poder ser integrados, ou estavam em estágios profissionais, há casos de 10 dias em que não estavam ainda nas funções em que era suposto e que por isso ficaram de fora deste processo. E, portanto, que são precários e que neste momento mantêm o vínculo igual ao que nós ainda temos de recibos verdes, pronto, temos algum receio que a situação se possa perpetuar por mais tempo e agora com novas pessoas, mas no fundo é isso, no fundo é uma vontade de que este processo acabe bem, não é? E com as situações todas resolvidas e, acima de tudo, uma forma o mais célere possível para não se perpetuar a injustiça que tem acontecido.
Olá, apesar de já ter ultrapassado o tempo, não havendo nenhuma manifestação de vontade, vamos entrar na única ronda. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que é o Sr. Deputado Álvaro Batista, que vai fazer a intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente e depois todos os presentes, os representantes dos sindicatos dos trabalhadores das telecomunicações, os representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações, do Sindicato dos Jornalistas e da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. Dizer depois o seguinte, e que para isto ficar absolutamente claro, o PSD sempre foi a favor da legalidade. Nós sempre defendemos que o Estado deve dar o exemplo em todas as questões. Um Estado que não cumpre a lei não pode exigir aos cidadãos que cumpram a lei. E nessa medida consideramos absolutamente inqualificável a circunstância de o Estado, depois de ter detectado todo um conjunto de situações que são ilegais, face à legislação laboral existente no país, o Código de Trabalho tem que ser cumprido por todos, que mantenha estas situações e que não cumpra primeiro o Código do Trabalho e depois esteja a recusar a cumprir esta nova legislação do PREVPAP. Posto isto, dizer, e porque isto é um fórum essencialmente de discussão política, dizermos que achamos muito estranho e queremos aqui deixar a nota que um partido que apoia um governo há 3 anos e meio venha aqui queixar-se desse mesmo governo porque ele não cumpre a lei, mas continuar a apoiá-lo. E, portanto, nós dizemos que alguma coisa de muito estranho tem que estar aqui a passar, porque se há razões de queixa por parte dos partidos que apoiam o governo relativamente a esse governo, deviam ter tomado medidas naquilo que é, que são as armas que possuem, e a arma que possuem essencial é a aprovação ou a não aprovação do Orçamento de Estado, são os acordos que eles vão fazendo periodicamente para assegurar a governabilidade do país, mas o que nós verificamos é que do objetivo não há nada e depois temos estes requerimentos, na nossa perspectiva, para fazer de conta que se faz sem, ao fim e ao cabo, fazer coisa nenhuma. Dizer depois o seguinte, o PSD sempre foi muito crítico e continua a ser muito crítico relativamente a esta legislação do PREVPAP. E os factos mostram, a presença dos senhores mostram que nós, ao fim e ao cabo, tínhamos razão. Os precários não são responsabilidade só deste governo, são responsabilidade deste governo, do anterior e daqueles que os antecederam. E, portanto, o PSD, nessa parte, assume a quota parte de responsabilidade que tem. Agora, sempre dissemos, na discussão do PREVPAP, e continuamos a dizer, que este processo podia e devia ter sido muito mais célebre. Se nós olharmos para trás, se olharmos para o último processo de regularização que existiu, e já houve outros processos de regularização, nós encontramos metodologias muito mais simples e eficazes. Em concreto, no último processo que existiu, o dirigente do serviço dizia, pura e simplesmente, se entendia que aquele trabalhador precário preenchia ou não preenchia necessidades permanentes, havia uma homologação por parte do membro do governo e, a partir desse momento, o trabalhador estava automaticamente autorizado a entrar nos concursos. Nós aqui, portanto, ficava automaticamente com um vínculo assegurado. Nós aqui temos um processo complexo. E complexo porquê? Porque a ideia nunca foi resolver imediatamente o problema dos precários. A ideia foi ir resolvendo, fazendo uma gestão do processo à medida daquilo que eram as disponibilidades financeiras do governo. E porquê? Porque o governo chegou, inicialmente, o governo que começou o processo com a convicção que ia poupar dinheiro, e se os senhores trabalham na comunicação social e têm todo o acesso à informação, se forem verificar, e inicialmente nas propostas iniciais queria-se que os trabalhadores fossem todos obrigatoriamente integrados na base das respectivas categorias, mesmo quando ganhavam mais, o Governo chegou rapidamente à conclusão que afinal não conseguia poupar dinheiro, pelo contrário, tinha que arranjar muito dinheiro para pagar os precários. Porquê? Porque a maioria estava e continua a ser pago por fundos comunitários. E os fundos comunitários não pagam trabalhadores do quadro, podem pagar trabalhadores que desempenham funções temporárias, mas não pagam trabalhadores do quadro. E, portanto, foi necessário arranjar dinheiro. E, por outro lado, houve uma inovação neste processo de precariedade, que é a seguinte circunstância. A lei diz que são precários todos os trabalhadores que entraram no Estado, objetivamente, até ao dia 3 de maio de 2017. Isto é, não são precários, como acontecia no sistema anterior, os trabalhadores que tinham 3 anos de trabalho na data em que a lei surgiu, não. Os trabalhadores que, no essencial, entraram para a administração pública até ao dia 3 de maio de 2017, muitos deles deste governo, todos eles passaram a ser considerados precários. E a partir daí foi também necessário fazer a gestão deste processo. E quando é perspectivada um determinado volume financeiro e depois de um momento para o outro temos um afluxo destes trabalhadores, falta o dinheiro e por isso o processo está a ser levado de forma lenta. Nós achamos que o processo vai continuar a ser protelado no tempo.
Tem que terminar, Sr.
Termino já, Sr. Presidente. Vai continuar a ser protelado no tempo para que os trabalhadores venham apenas a ser integrados já muito perto das eleições, para que tenha que ser o próximo governo a pagar a despesa e não este governo. Aliás, essa é uma marca deste governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Prometem muito, mas depois, quando chega a altura de cumprir, cumprem pouco. O PSD vai continuar empenhado em que as situações de precariedade sejam resolvidas. Esse vai ser o nosso trabalho como principal partido da oposição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimento os senhores e senhores deputados e saúdo e agradeço a presença das estruturas representativas dos trabalhadores da RTP aqui na nossa comissão. Eu não posso deixar de referir, e hei de referir sempre que faça uma intervenção sobre este processo do PREVPAP, que temos pela segunda vez um governo do Partido Socialista que tem uma medida no seu programa de governo como prioritária e que é o combate à precariedade. Nós sabemos todos que quer PSD, quer CDS votaram contra este modelo, não concordam com o modelo e foram sempre contra ele. E, portanto, e não deram sequer contributos para que este modelo fosse melhorado. Sabemos que não há modelos perfeitos e este é realmente um modelo bastante complexo, mas tem naturalmente, e como pudemos agora constatar, e já constatámos ao longo de todo o processo, tem muitas questões que devem ser corrigidas e melhoradas. No entanto, não podemos também deixar de referir que nos congratulamos por, neste momento, já termos centenas, se não milhares, de trabalhadores que se encontravam em situação precária e que, neste momento, já têm a sua situação regularizada. E, portanto, isto é um ponto realmente muito positivo e, se não fosse um governo do Partido Socialista, nada disto teria acontecido. Aliás, no antigo governo PSD-CDS, e que agora, pelos vistos da direita, diz e refere que está muito preocupada com as questões da precariedade, mas no antigo governo a maior parte dos trabalhadores foram para a requalificação e o que era a requalificação era encaminhá-los diretamente para um futuro desemprego. Portanto, se isto é estarem preocupados com a valorização, com a dignidade dos trabalhadores precários, de todo que isso não aconteceu. E, portanto, é mesmo muito importante que este processo exista, que tenha sido implementado pelo Governo do Partido Socialista com o apoio dos partidos à esquerda e, portanto, acho que é de louvar esta situação. Claro que há muitas questões que têm realmente que ser corrigidas e é por isso que, mais uma vez, aqui estamos. Portanto, nós temos uma lei, a lei já existe, já está em vigor e esta lei tem que obrigatoriamente ser cumprida e cabe-nos a nós tomar todas as diligências e tudo aquilo que nos compete para que este processo realmente se concretize com o máximo de rigor e de justiça. Uma questão que eu gostaria de vos colocar é se todos os casos em que houve parecer negativo, se todos eles tiveram uma... Portanto, porque houve fases, há sempre fases de reclamação, não é? A esses processos. Se todos eles fizeram essas reclamações e se também todos eles, ou só apenas alguns, partiram para um processo judicial. Muito obrigada mais uma vez pelos vossos contributos.
Obrigado. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as informações as considerações e os testemunhos que nos trouxeram e terei de comentar necessariamente algumas coisas que foram ditas. Enfim, é quase difícil reagir à declaração segundo a qual o PSD vai continuar empenhado em qualquer tipo de combate à precariedade. O PSD foi contra a regularização de precários, tem sido sempre contra a regularização de precários, votou contra o PrevPAP, defende a precarização e não é uma coincidência que eu tenha conhecido o atual Presidente do Conselho de Administração da RTP aqui numa comissão parlamentar justamente a representar o PSD. Há uma coerência entre o que o PSD defende e a precariedade que o PSD defende e a posição do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gonçalo Reis, que justamente tem tido uma orientação neste processo, que é uma orientação de impedir, boicotar a regularização de um conjunto de trabalhadores precários. É evidente que a existência de uma lei e de situações de total ilegalidade, no caso dos falsos recibos verdes, foi suficientemente forte para que até alguém que é a favor da precarização tenha que ter cedido e tenha que ter, enfim, cumprido os mínimos da lei e dado os pareceres positivos em relação a um conjunto de trabalhadores. Agora, imaginem o que era se um processo de regularização de precários tivesse seguido as regras do anterior processo, em que bastava a opinião do dirigente máximo e mais nada. Não havia recurso, não havia opinião de trabalhadores, não havia participação dos sindicatos. Ele dizia e os que ele dissesse entravam. E os que ele não dissesse não entravam. Era um processo muito célere, ótimo, fantástico. Simplesmente na RTP, imaginem o que seria se o processo tivesse sido esse. Imaginem o que seria em todos os casos em que dirigentes do estilo do que está à frente do Conselho de Administração da RTP tinham plenos poderes, que era o modelo anterior. O modelo anterior era um mau modelo aplicado às atuais circunstâncias da administração pública. Seria um péssimo modelo. Era rápido, era. Mas era rápido porque a maior parte dos trabalhadores teriam ficado pelo caminho. E este modelo tem problemas também. Porquê? Porque era suposto, primeiro, nós sempre defendemos que as comissões deviam ser não apenas bipartidas, mas paritárias. O número de trabalhadores e o número de representantes do governo ou da administração pública, ou no caso das entidades empresariais, deveriam ser os mesmos. O presidente dessa comissão deveria ser escolhido por consenso entre as duas partes. Devia ser uma pessoa idónea, reconhecida entre as duas partes, como alguém competente e idóneo na área laboral. Não foi isso que foi colocado na lei, a nossa proposta não foi aceita e, portanto, há um desequilíbrio a favor do Governo nas comissões de avaliação bipartidas. Isto é um problema. O outro problema é o problema dos prazos. Houve prazos que a lei estabeleceu que não foram respeitados. Não é demais lembrar que a lei estabeleceu que o dia 31 de maio de 2018 era o prazo final para a conclusão do processo de integração dos trabalhadores no âmbito PrevPAP das entidades empresariais do Estado, do setor empresarial do Estado. Há um problema na aplicação que tem que ver com a transparência e há um problema na aplicação do processo que tem que ver com o facto de se manipular o conceito de necessidade permanente, porque ele não está suficientemente densificado na lei, ao contrário também do que propusemos, mas não conseguimos que fosse essa alteração aprovada, não está suficientemente densificado na lei e porque se está a utilizar o biombo do outsourcing para tentar argumentar que os trabalhadores que estão intermediados por empresas que, na verdade, não prestam um serviço, mas são pura e simplesmente empresas fornecedoras de mão de obra, que fica sob a subordinação jurídica, na sua substância, da RTP, está-se a utilizar esse biombo para argumentar que esses trabalhadores estão fora do âmbito PrevPAP. E eu insisto, isso é falso. E é tão falso que nós temos o exemplo de outros setores em que justamente não foi isso que aconteceu. Não quer dizer que todos os trabalhadores que estão em empresas de outsourcing correspondam todos a necessidades permanentes, mas cada um tem que ser avaliado. E há muitos trabalhadores, e vocês têm aqui a lista, e nós conhecemos as situações, que são necessidades permanentes da RTP. Neste momento, além de termos na administração um fator de bloqueio à aplicação da lei e do PrevPAP por causa dos parceiros que deu e da posição que teve sobre o outsourcing, temos um problema com a exposição do Governo. Porque o Governo pode e deve, os representantes do Governo que estão na Comissão de Avaliação, podem e devem, e deviam ter feito isso, deviam ter contrariado o boicote à aplicação da lei que vem das posições da administração. E, tanto quanto vocês nos disseram, não o fizeram. E isso é grave. E é por isso que nós chamamos a Ministra da Cultura, que será a próxima audição que temos
tem
aqui.
Tem que terminar.
E termino, Sr. Presidente. A próxima audição que nós temos aqui é da Ministra da Cultura, porque neste momento é o Governo que tem que assumir as suas responsabilidades. Porque estas decisões só podem ser validadas, só serão validadas, se os representantes do Governo validarem e fizerem eco da posição errada da administração da RTP relativamente aos outsourcings. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do CDS, saudar os representantes dos sindicatos aqui presentes. Tivemos, aliás, já a ocasião, noutras alturas, de nos cruzarmos a propósito deste mesmo tema. E há aqui algumas questões que para nós são, enfim, repetidas, mas que não podemos, por isso mesmo, também deixar de repetir aquilo que é a posição do CDS em relação a este processo de regularização dos precários. E usando um ditado muito português, que é o que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. E é esse o nosso entendimento relativamente a este processo de regularização de precários. PS, Bloco de Esquerda e PCP, que são os partidos que apoiam este governo, sob pretexto de combate à precariedade, prometeram tudo a todos. Cada um dos partidos foi prometendo o que lhes interessava para e usando os trabalhadores como moeda de troca. Recordo, e tenho que o dizer de cada vez que temos este debate nesta comissão, que começaram por identificar 116 mil trabalhadores como possíveis precários. A verdade é que requerimentos entrados, estamos a falar em 33.478, a última vez que tivemos números. E, efetivamente, vagas criadas, concursos para a admissão de trabalhadores, estamos a falar em 8.045. Neste momento, é disso que estamos a falar. Se olharmos para aquilo que foi o diagnóstico inicial e aquilo que neste momento está efetivamente resolvido, nós estamos a falar em cerca de 0,7%, 1% dos trabalhadores que quiserem arredondar, porque estes números podem não estar atualizados. E isto acontece ao mesmo tempo que o governo, que é apoiado por estes partidos, continua a aumentar o número de precários, quer com contratos a termo, quer com prestações de serviços. Porque aquilo que os senhores estão a identificar como sendo um problema da RTP não é apenas um problema da RTP. É algo que se está a passar em todas as empresas públicas e também na administração pública. E, portanto, está-se a repetir, a perpetuar os erros que levaram a que houvesse necessidade de proceder a esta regularização de precários. O processo está atrasado. É evidente que o processo está atrasado. Começa desde, em todo o lado. Começa desde logo por estar atrasado quando estes partidos, aquilo que acordaram é que até ao final de outubro de 2016 tinha que estar completo o estudo da precariedade. E esse estudo, o tal que identificou os 116 mil trabalhadores, esteve pronto em fevereiro de 2017. As propostas de lei, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros, tinham que dar entrada na Assembleia até ao final de março de 2017, apareceram em junho de 2017, o que significa que, já só depois do verão, é que estas propostas de lei puderam começar a ser discutidas aqui na Assembleia. O processo era para estar todo ele concluído, todos os trabalhadores integrados, até ao final de 2018. Era isto que estava prometido. Isso era para as empresas. Estou a falar de todo o processo do PREF-PAP. Era até ao final do ano de 2018. Neste momento está por ainda resolver. E, portanto, aquilo que nós temos que chamar a atenção é de que quem são os partidos responsáveis por este processo? Quem são os partidos que deram a palavra aos trabalhadores de que iriam resolver este problema? São os partidos que têm a obrigação de resolver este problema e de respeitar a palavra que deram. E aquilo que não podemos deixar também de sublinhar é que não adianta aqui tentarem atirar as culpas uns para cima dos outros. Muito menos nós aceitamos que queiram atirar a culpa para cima do CDS, porque nós dissemos desde o início que este processo não ia funcionar e por isso estivemos contra. E já agora, que se fala, como o Partido Socialista o fez, dizendo que é a segunda vez que o Partido Socialista resolve este problema. Pois é, senhora deputada, mas também se quer falar, mas se quiser falar daquilo que são, se quiser falar daquilo que são as situações de precariedade, os vossos governos foram sempre os governos que aumentaram a precariedade no país. E se vir os números, é isso que irá verificar. E também lhe digo o seguinte, senhora deputada, por três vezes o Partido Socialista levou este país à bancarrota. E, portanto, tem um bom histórico se quiser olhar para trás. E apenas para colocar, uma vez que expressa a nossa posição, colocaria só três perguntas muito rápidas aos trabalhadores que aqui estão. A RTP, o Conselho de Administração da RTP, disse-nos aqui que estava a colaborar ativamente no processo, que nunca esteve parado o processo na RTP e que, por isso mesmo, não, no fundo, não validam aquilo que tem sido a informação que nos tem sido trazida aqui à Comissão. E gostaria também que nos dissesse que a RTP não vota nas CAB e foram as CAB que decidiram votar contra as situações de outsourcing. Portanto, gostaria que fizessem também um comentário sobre esta mesma declaração. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes das organizações representativas dos trabalhadores aqui presentes, o STT, o SINTAV, o Sindicato de Jornalistas, agradecer os contributos iniciais que deram nesta discussão e começar por dizer que, aparentemente, para o CDS é a regularização dos vínculos precários que leva o país à bancarrota. Eu, perdoem-me, não estou nada de acordo com isso, foi o que o Sr. Deputado disse, o Sr. Deputado falou disso. O que leva efetivamente o país à bancarrota é andar-se a injetar dinheiro nos bancos em vez de se andar na banca privada, nomeadamente com responsabilidades do PSD e do CDS muito recentemente, em vez de se andar a tratar de garantir direitos aos trabalhadores, nomeadamente à administração pública. E eu gostaria aqui de recordar que o PSD e o CDS estiveram três vezes no governo nos últimos anos e não trataram de dar nenhum passo na regularização dos vínculos precários que continuam e que persistem na administração pública, nomeadamente na RTP, há 20 anos. Sendo que o PS também já teve essa oportunidade por três vezes e só nesta legislatura, com esta correlação de forças, é que efetivamente deu também o passo de se criar uma lei que permita tratar, ou pelo menos dar um contributo para tratar, da questão da precariedade na administração pública. Eu gostaria aqui também de dizer que, no que se refere ao PrevPAP, o PCP teve a oportunidade, na especialidade, de apresentar um conjunto de alterações que foram todas elas rejeitadas, curiosamente também por PSD e CDS, que tanto querem resolver o problema da precariedade, mas que nenhum contributo dão nesse sentido, efetivamente porque entendíamos que não devia sequer, por exemplo, ser o ónus do trabalhador provar a sua situação de precariedade. Todos os trabalhadores que tivessem um vínculo precário, e isto significaria seja contratos a termo, seja outsourcing, seja trabalho temporário, falsos recibos verdes, estágios profissionais, que nós não falamos aqui de estágios profissionais, mas também é uma realidade que existe, todos estes trabalhadores que respondem a necessidades permanentes têm que ter um vínculo efetivo na RTP também. Nós tivemos a oportunidade de dizer isto na audição que tivemos também com o Conselho de Administração, dizendo que nenhum trabalhador que responda a necessidades permanentes pode ter um vínculo precário. E nós gostaríamos de saber também, no fundo, dos recursos que foram feitos, se já há alguma resposta nesta segunda fase do tratamento do PrevPAP, se houve alterações por parte da RTP de posicionamentos que teve anteriormente e quais foram também esses posicionamentos relativamente aos trabalhadores do outsourcing, sendo que, de acordo com o que aqui nos disseram, nenhum trabalhador do outsourcing acaba por ter vínculo à RTP no fim deste processo. O Conselho de Administração, no nosso entender, naturalmente que tem responsabilidades, sendo que o Governo também tem responsabilidades nesta matéria. Porque o Governo, se quiser resolver e tratar da vinculação destes trabalhadores, tem naturalmente o poder executivo para o poder fazer. Por isso, sendo um problema dos próprios atrasos que já foram aqui referenciados e que o PCP também já considerou inaceitáveis sendo que gostava aqui também dizer que a EMF, por exemplo, cumpriu o prazo de 31 de maio no tratamento da regularização dos vínculos precários, nós entendemos que este é essencialmente um problema político e que, naturalmente, se o Governo quiser resolver esta situação, o poderá tratar. E eu gostaria ainda de saber se têm conhecimento do ponto de situação dos 130 trabalhadores que, de acordo com o Presidente do Conselho de Administração em audição nesta mesma comissão, disse que em janeiro estaria tudo tratado. Estamos em fevereiro, importava, se tivessem conhecimento, saber da situação também desses trabalhadores. E também, já agora, que aprofundassem um pouco, foi aqui referido, penso que pelo Pedro Vieira, penso que é, peço desculpa, não tenho certeza séria esse nome, a questão dos trabalhadores que também tiveram pareceres favoráveis dos próprios tribunais em ações judiciais que interpuseram. Nós já questionamos tanto o Governo como o próprio Conselho de Administração sobre essa matéria, porque também tivemos o conhecimento de que o Conselho de Administração se recusava efetivamente a integrar esses trabalhadores e queríamos saber se essa é também uma situação que se mantém ou se já foram dados passos noutra direção, uma vez que estamos a falar de uma decisão judicial, não estamos a falar de nenhuma informação nem de nenhuma análise declarativa do que quer que seja, é uma decisão do Tribunal e gostaríamos de saber se o Conselho de Administração da RTP, no fundo, se está a recusar a cumprir decisões que vêm do Tribunal no sentido de regularização de vínculos de trabalhadores da RTP. Gostaria ainda de dizer também que da parte do PCP nós iremos naturalmente continuar a acompanhar todo este processo e a exigir, nomeadamente da parte do Governo, o cumprimento também das suas responsabilidades, porque se é verdade que tem que ser feita uma confrontação com o Conselho de Administração da RTP, é a verdade efetiva.
Termino
mesmo, Sr. Presidente, com a tolerância dada aos restantes grupos parlamentares, o Governo tem o poder executivo para resolver esta situação se assim o quiser e essa é naturalmente também uma batalha que o PCP não desistirá. Todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes e é óbvio que sem estes trabalhadores a RTP não funciona e isso para nós é claro, a RTP não consegue fazer as suas emissões sem estes trabalhadores todos. Todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes têm que ter o vínculo efetivo e cá estaremos também para fazer essa intervenção e essa luta. Muito obrigada.
Terminou a nossa única ronda. Agora restam 25 minutos com a tolerância devida para que possam responder ou fazer algum comentário. Têm a palavra, não sei quem. Começam por onde, por quem?
Muito obrigada à Comissão e à intervenção dos vários deputados e as perguntas que nos colocaram para tentar, e em parte nós vamos tentar responder concretamente também a algumas. Desculpem, o meu nome é Ana Luísa Rodrigues, sou vogal da direção, sou secretária da Direção do Sindicato de Jornalistas e trabalhadora também da RTP, jornalista na RTP. Eu queria só começar por lembrar sumariamente como é que começou, digamos assim, esta saga da empresa estar, entre aspas, inundada, ter uma grande percentagem de trabalhadores a recibo verde. Portanto, durante muitos anos, e eu estou na empresa há 21 anos, portanto sei, durante muitos anos, eu própria também comecei a recibos verdes, etc., havia muitas situações de recibos verdes que depois foram sendo regularizadas. Durante, de facto, vários anos, não houve situações, pelo menos muito gritantes, de precariedade dentro da RTP. Esta nova, digamos assim, esta nova situação que esperemos nós esteja agora mais perto do fim, começou, portanto, na altura 2012-2013, com simultaneamente dois processos, que foi, por um lado, os grandes impedimentos à contratação por via das restrições do Orçamento de Estado, nomeadamente o Orçamento de Estado de 2013, e depois um programa de saídas voluntárias, que foi muito forte na empresa e que levou à saída de centenas de quadros importantes para a empresa. E como, com a saída desses quadros, de várias áreas, quer na área dos conteúdos, jornalísticos, etc., quer sobretudo e muito nas áreas técnicas. Essa saída teve que ser, evidentemente, colmatada, porque senão não havia funcionamento, não havia os seis canais de rádio a funcionar, as não sei quantas televisões, porque quando nós falamos de RTP também é preciso ter a noção de que falamos de várias rádios e de vários canais de televisão. Portanto, não falamos do canal 1 e do canal 2, falamos do canal 1, do canal 2, da RTP 3, da RTP África, internacional, e a mesma coisa com a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, a RDP África, pronto. E, portanto, é preciso ter essa noção de que são precisas pessoas para comatar este serviço público. Isto tudo está contratualizado no contrato com o Estado. E, portanto, este processo de recibos verdes e o encher da empresa com muita quantidade de pessoas que trabalhavam em situação de precariedade e que foi transversal a toda a empresa, teve estes dois componentes. Portanto, a saída de muitas centenas de trabalhadores e de importantes, fundamentais recursos humanos para que a empresa continuasse a funcionar e impedimentos à contratação. E, portanto, penso que é importante. E também dizer outra coisa, para além da questão da justiça de reconhecer um vínculo a uma pessoa que trabalha em situação igual à minha, a Filipa, tal e qual como eu na redação da RTP, cumpre horários, tem chefias, faz horas extraordinárias, trabalha muito para além das suas, muitas vezes do horário de trabalho das 7 horas ou das 8 horas e muitas vezes sem ser ressarcida. Não tem subsídio de férias, não tem, quando está doente tem imensa dificuldade, não pode pôr baixa, por exemplo, etc. E, portanto, para além da questão da justiça, há também uma questão muito importante que tem a ver com a própria manutenção do futuro de qualquer empresa e que tem a ver com o futuro da RTP também, que é o rejuvenescimento dos quadros da empresa. Porque a saída de pessoas, além de provocar um déficit de recursos humanos, há também uma questão de a idade demasiado avançada da empresa. E, portanto, trabalhadores são necessários como recursos humanos para colmatar as necessidades permanentes que a empresa tem, como também, e ainda bem, para rejuvenescer e tornar mais forte e musculada o trabalho de serviço público que nós cumprimos. E, portanto, isto era só aqui uma primeira... E eu penso que estou a falar aqui, não de sindicatos jornalistas, mas de todos os meus colegas dos outros sindicatos. Em relação às questões específicas, dos 130, ao que julgo saber, as pessoas, portanto, estão, pelo menos por parte dos sindicatos jornalistas, do que fomos nos apercebendo, as pessoas que tiveram parecer positivo e homologação por parte dos ministérios já deram entrada, e, portanto, já estão até a preencher os sistemas biométricos, portanto, de ponto, deste mês de janeiro, portanto a entrada foi, penso que está a decorrer de facto como se tinha previsto, portanto que remonta a 1 de janeiro de 2019. Em relação à questão, uma das perguntas era sobre como é que está a proceder-se a integração do ponto de vista do nivelamento das pessoas, etc. Aquilo que nos parece aqui é que de facto há de haver aqui questões que serão levantadas. Porque, além daquela cláusula que o Paulo Mendes referiu, que havia nos contratos e que foi prontamente denunciada pelos sindicatos e, portanto, foi revertida pela empresa, há aqui uma situação que é preciso ter atenção, que é as pessoas estão a ser todas colocadas no nível base da carreira. Ao que... Todas. Portanto, independentemente de, por exemplo, há aqui uma questão e vai haver de certeza, isto vai ser uma questão que se vai colocar, porquê? Porque, por exemplo, eu vou ser muito breve, o nível 1A, ou o nível 1, que é onde as pessoas estão a ser colocadas, por exemplo, não prevê autonomia. E há muita gente, obviamente, e já para nem falar da questão da experiência, etc. Mas, portanto, uma questão muito básica, que é a questão da autonomia. Portanto, não prevê autonomia do trabalhador. e há pessoas que obviamente trabalham com imensa autonomia e portanto há vários anos e portanto não faz sentido estarem no nível 1 da carreira. Certo é também, e aqui cabe dizer uma palavra, que é, há muitas situações, mesmo os trabalhadores que já são do quadro há muitos anos na RTP, há muitas situações de pessoas que estão também em situações dessas injustas, portanto não são só, há um historial longo, não é só os precários que agora vão para o nível 1A e que estão injustamente classificados. Há também muita gente no quadro há muitos anos que trabalha com total autonomia e que continua no nível 1 há não sei quantos anos. Pronto, portanto, só para responder. Em relação à questão que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS, colocou sobre se o CEA está a colaborar ativamente no processo. Está a colaborar, mas eu acho que servi-me outra vez aqui das palavras da Sofia Branco para dizer porque sabe que há pessoas aqui que não desolham do processo e que há uma pressão pública global e que há uma pressão pública dentro da empresa em que os órgãos democráticos da empresa estão a funcionar e estão atentos ao processo. E, portanto, a ideia de vitimização, a narrativa da vitimização de que ah, e os sindicatos isto e aquilo e nós estamos a fazer tanto e a colaborar ativamente no processo, estão claro, a colaborar ativamente porque nós estamos em cima, não tenho a menor dúvida. Aliás, há sempre lapsos pelo caminho, lapsos que depois são anunciados pelos sindicatos e, como é óbvio, depois há a resolução. E, portanto, a RTP não vota na CAB. Sim, não vota na CAB. Mas, por exemplo, a alteração no verão, a alteração do parecer por parte da empresa relativamente aos trabalhadores precários... Não é só dos outsourcings. Temos aqui um caso, recibos verdes diretos, em iguais circunstâncias com outros. Uns tiveram parecer positivo da empresa. O parecer, é errado utilizar a palavra parecer, informação. Porque o parecer é da CAB, e aí, desse ponto de vista, o Dr. Gonçalo Reis tem razão. Não é a RTP que dá o parecer final. O parecer final é da CAB. Portanto, a RTP é ouvida, mas a empresa, quando foi ouvida, numa primeira fase, deu um parecer positivo, deu uma informação positiva sobre o trabalhador. E depois, numa outra sessão, deu uma informação negativa. E depois o parecer... miraculosamente saiu negativo. E, portanto, e isto também é uma crítica que temos a fazer ao próprio processo, que é a desigualdade que há em que a empresa é ouvida não sei quantas vezes dentro da CAB e o trabalhador nunca é, além os sindicatos. E, portanto, este em concreto. E, portanto, esta é a situação também que é importante, só para concluir, que haja uma monitorização até ao fim. Uma monitorização até ao fim por parte do processo e é isso que nós pedimos. Vou só passar rapidamente aqui a palavra à Filipa, rapidamente para...
Sim, em relação à questão de que respostas é que temos aos recursos. Pronto, no caso dos jornalistas, os recursos começaram a ser apresentados em outubro e recebemos ontem um e-mail da CAB que diz que a análise e votação das delegações... das alegações apresentadas por requerentes da RTP estão em fase de conclusão, que se seguirá uma tramitação técnica e que só depois da homologação dos pareceres finais da CAB e dos despachos de todos os ministérios é que será comunicada a decisão final a todos os interessados.
Eu acho sinceramente que o debate político e a responsabilização política quando as coisas correm mal é de facto esta a casa para o fazer, apesar de eu considerar e queria deixar bem claro que existe aquilo que me preocupa como representante de trabalhadores da RTP é a falta de foco nesta questão, porque as questões da CAB objetivamente não correram bem, a análise é óbvio que não correu bem, houve ali problemas. O problema é responsabilizar, enquanto trabalhador da RTP, responsabilizar quem conduziu isto dentro da RTP. E essa é sempre uma questão que nunca é levantada e nunca é colocada em front and center acerca disto. Porque, imaginemos, podemos fazer uma avaliação coletiva das cabos todas, se o processo do PrevPap correu bem ou correu mal. Nós, enquanto representantes dos trabalhadores, interessa-nos saber porque é que correu mal na RTP. E, objetivamente, aquilo que me chateia, chateia-me entre aspas, é o fumo e a areia que é sistematicamente atirado neste Parlamento para os representantes do povo sobre o papel de benfeitor da RTP no processo PrevPap, que basta uma pequena análise para verificar que não é verdade. Repare, eu não conheço nenhuma empresa pública que tenha mudado de parecer em relação aos seus próprios trabalhadores sobre se era necessidade permanente ou não duas vezes. Foi a única, a RTP foi a única em que isso aconteceu. Não conheço mais nenhuma empresa que não pareça ter contratou assessores de jurídicos para o assessorar em todas estas matérias e parece não perceber como é que funcionava a portaria do PrevPap, tendo respondido a cabo numa primeira vez, dando um parecer positivo ou negativo para todos os requerentes ao mesmo tempo, que era o óbvio que tinha que dar parecer um por um. Não conheço nenhuma empresa pública que diga que não conhece trabalhadores na base dos quais funcionam projetos que ele próprio usou para se valorizar. No caso, tenho aqui ao meu lado um trabalhador. Este trabalhador está a fazer uma coisa que alguns dos senhores deputados foram convidados para assistir. Foi a inauguração dos arquivos digitais da RTP. A digitalização dos conteúdos estava a ser feita pelo Pedro num serviço que lá estava. Aquilo foi inaugurado com pompa e circunstância e, como é óbvio, o projeto continua a decorrer. A RTP diz que já não precisa do Pedro, mas substituiu o Pedro por outro trabalhador. E, portanto, outro trabalhador precário e, noutros casos, um trabalhador do quadro. Como é óbvio, tem um projeto que vocês podem consultar online, chamado Projeto de Arquivos Digitais, e o trabalhador que lá estava foi despedido e, entretanto, não pode entrar na empresa, ganhou dois processos, ganhou a primeira instância, ganhou o recurso e a empresa está a gastar uma brutalidade de dinheiro dos contribuintes para recorrer contra este trabalhador até ao Supremo. Isto não faz sentido. Ao mesmo tempo, considera absolutamente fundamental contratar mais duas subdiretoras a valores absolutamente extraordinários. E, entretanto, dar licença sem vencimento para um, para ir para um canal da Federação. Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. E esta questão, que é fácil de observar, quando é observada na mesma linha temporal, se percebe que a RTP é absolutamente fora do normal no processo que cabe em todas as empresas públicas. E parece-me a mim que é isso que está aqui a escapar. Onde é que está a responsabilização da pessoa que toma conta de fundos públicos e os deve gerir com parcimónia? Levar estes casos numa das empresas de advogados mais caras de Lisboa até ao Supremo Tribunal, quando nem sequer há voto vencido, nem na primeira instância, nem na segunda? Porquê? Isto faz algum sentido? Há forma de gerir uma empresa pública isto? Isto é que me faz algum sentido. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer o que é que se passou. A RTP está a colaborar ativamente no processo, como diz o Sr. Presidente. Está para impedir a entrada de precários na RTP? Está. Está a colaborar efetivamente, é verdade. Sabe porquê? Porque é assim. O que aconteceu, que diferenciou a Cabo da Cultura das outras em relação à RTP, é que houve uma inspeção da ACT que decorreu mais ou menos ao mesmo tempo que o processo estava a decorrer. O Ministério Público dividiu aquilo por cada uma das moradas dos trabalhadores e, entretanto, começaram a vir chegar à RTP e chegar aos trabalhadores a decisões judiciais para todos os gostos, que iam desde a integração imediata até à suspensão do processo, etc. A RTP fez cherry picking, não sei se a expressão é em inglês, ou seja, escolheu os processos judiciais que lhe eram favoráveis e tentou, objetivamente, porque o trabalhador não tinha direito ao contraditório, chegar à cabo e dizer não, vocês não podem tomar essa decisão porque está aqui uma decisão de tribunal que me é favorável. E, portanto, mesmo que vocês tomem essa decisão, isso não vale nada porque eu tenho aqui uma decisão de tribunal que sobrepõe à vossa. Percebe? Foi essa a questão. A RTP teve, no caso das cabos, teve um esmagamento sobre a decisão administrativa que ali estava a ser colocada, porque objetivamente estava lá presente e muito ativa no processo. Sim, estava. Não, esse não. Não, esse não. Não, mas afinal esse já pode ser. Não, mas esse afinal já não pode ser outra vez. E agora conseguiu fazer o mesmo, fazendo uma coisa, quer dizer, há uma obrigatoriedade, que me parece a mim enquanto cidadão, que as pessoas devem conhecer as leis e as portarias acerca das quais tomam decisões. O processo, os outsourcings estão completamente integrados dentro do reconhecimento das necessidades permanentes da CAB. do processo PrevPap. É impossível haver uma decisão, e eu acho que os senhores deviam questionar a cabo sobre isso, dizer, não, os outsourcings não entram aqui, os falsos outsourcings não entram aqui. Quando ainda por cima existem decisões de natureza judicial que fizeram, digamos, precedente jurídico que envolvem precisamente a RTP com falsos outsourcings. A RTP é a poster girl dos falsos outsourcings. Eu conheço um caso de outsourcing na Madeira, de falso outsourcing na Madeira, em que o trabalhador funciona regularmente nas instalações há 18 anos. Há 18 anos que ele é falso outsourcing. E, portanto, não venham dizer que isto não é um falso outsourcing, se ele cumpre com o horário há 18 anos, nem sequer conhece a sua entidade empregadora. E, entretanto, a CAB diz que não. Porquê? Porque os outsourcings não estão incluídos nisto. Aonde é que isso está escrito? É que eu fiz a questão de ler a portaria, e acho que os senhores deputados também leram. Digam-me onde é que isso está escrito. Digam-me. É que não está lá escrito. Isso não está lá escrito. Eu queria responder à questão dos 130 trabalhadores, eles foram todos integrados. Na recusa de cumprir decisões judiciais, a empresa alega pareceres jurídicos que são, em alguns casos, por parte do advogado do sindicato, diz que são exóticos. Diz que aquela teoria jurídica de que as decisões são declarativas e, portanto, não têm efeitos, é só estar na cabeça da pessoa que escreveu aquilo. Porque as decisões declarativas, é óbvio, se declaram a existência de um contrato de trabalho, o trabalhador deve ter que trabalhar em algum lado. Não é? Porque eu tenho contrato de trabalho, ok, mas nós não o deixamos trabalhar. Nunca vi.
Pronto. Eu vou começar aqui por passar aqui umas declarações que achei pertinente e que, de certa maneira, pode estar aqui a chave para este caso. Espero que se consiga ouvir na coluna. São declarações do Primeiro-Ministro. Deixe-me ver se isto ativo.
Tenho intrigado que é o número de pessoas que estão abrangidas pelo PrevPap que apresentaram requerimentos e o número de pessoas que os respectivos dirigentes consideraram corresponder a necessidades efetivas. Porque aqui há um de dois problemas. Ou há um problema que é não estarem a ser admitidas pessoas que correspondem efetivamente a necessidades efetivas, ou há responsabilidades seguramente dirigentes que contrataram pessoas que não necessitavam de contratar e também têm que responder porque é que então as contrataram. Agora, que esta discrepância tem que ser esclarecida, Muito obrigado.
Pronto, esta é a primeira coisa que os sindicatos esperam que aconteça, é que estas discrepâncias sejam esclarecidas. Posso-vos dizer que, daquilo que temos informação, a CAB da Cultura para a RTP não validou um único outsourcing. Zero. Foram todos decididos por atacado. Ou seja, e todos eles, obviamente, com o dito parecer, vamos chamar parecer à informação que a administração da RTP prestou à CAB. Ou seja, se a RTP dava um parecer desfavorável, nem sequer foram analisados. Porque eu tenho processos em mãos, de colegas do Paulo, que já vou dar a palavra, com 400 páginas de prova, todos os horários, requisições de condução de viaturas da empresa, nomeadamente os carros que são os estúdios, os carros exteriores, mails com ordens diretas, acreditações para eventos dadas pela RTP, tudo e mais um par de botas, como se costuma dizer. Ou seja, se eu tivesse que fazer um processo, se calhar em alguns casos nem teria tanta informação. Porque muitos deles estão lá há muitos, muitos anos. Pronto. Ou seja, com base nestas declarações que acabaram de ouvir, eu acho que não resta dúvida que a administração da RTP não disse a verdade na CAB. E isto é seríssimo. Porque temos na empresa trabalhadores que são imprescindíveis e que até nem podem sair, ficam vinculados à empresa, mesmo que saiam para fazer concorrência, ou contratamos outros a preços altíssimos, e estes trabalhadores que todos os dias dão um litro pela empresa são, de uma forma violenta, abalroados por todo este processo. Ou seja, eles agora nem são, vão deixar de ser precários, vão deixar de ser funcionários, vão deixar de ser tudo. Eu vou passar ao Paulo para que ele possa dar um bocado essa experiência, mas antes queria dizer que quanto à ideologia desta administração também é conhecida, aliás o Presidente do Conselho de Administração foi deputado nesta Câmara, é por vocês conhecido, pronto. E claro, há um boicote claro a este processo. E acho que esse boicote tem que ser escrutinado, tem que ser averiguado e tem que se tirar consequências disso. Porque os trabalhadores da RTP não podem continuar a ter, a gerir os destinos da empresa, uma pessoa que faz este boicote e que depois faz tudo aquilo que tem saído nos órgãos de comunicação social, como vocês sabem, né? Mas acho que, como isto está a mexer com a vida das pessoas, acho que o mais importante seria ouvir também um depoimento de alguém que está a perder o seu trabalho porque acaba e não resolve o que tem que resolver.
Olá a todos, bom dia. O meu nome é Paulo Ferreira, sou operador de câmara da RTP Porto, em regime de outsourcing. A última vez que eu estive aqui, numa outra sala, eu vim representar o grupo de vítimas do pré-PAV. Mas hoje eu venho representar o grupo de vítimas indignadas do pré-PAV. Indignadas porque nós fomos a tribunal, fomos julgados e já fomos condenados sem uma única vez termos sido ouvidos. O que não acho justo, porque nós temos provas, gostaríamos de falar com a CAB, pessoalmente, se fosse possível, e mostrar essas provas em como realmente somos uma necessidade permanente. Porque eu não sei o que é que vai acontecer. Eu este mês tenho 6 dias de trabalho. O mês passado tive 5. Eu passei o Natal com 50 euros porque em novembro eu também tive 5 dias. E tudo isto por causa de eu tinha, antigamente tinha 22 dias e tudo isto porque eu inscrevi-me no pré-PAV e a empresa Green retirou-me dias de trabalho. Não me retirou totalmente porque ela tem interesse nisso, porque ela tem que ter trabalhadores que façam determinado tipo de tarefas, tipo de programas, que só nós que temos experiência o podemos fazer, porque os colegas de quem fomos substituídos não têm ainda essa capacidade para fazer esses programas. Depois deles poderem habituar-se a esse trabalho, provavelmente seremos dispensados. E agora digo, se eu vou embora, alguém vai ficar no meu lugar. Tem que ficar, porque a RTP não tem trabalhadores suficientes para fazer toda a programação diária em todos os canais. O que eu peço, e agora eu não ia dizer isto, mas vou ter que dizer, e eu agora vou sair daqui representando o grupo de vítimas muito indignadas do pré-PAV. Porque confesso que quando eu vim aqui, vinha com a esperança de que todos os deputados, e neste tempo que nós temos, pudéssemos todos juntos caminhar pelo mesmo sentido, que era resolver o problema destes trabalhadores. E o que eu reparei foi que há ataques políticos, e isso a mim ultrapassa-me. Eu não pertenço a partidos. E fico assim um bocado indignado em vir para um local onde devia ser o trabalhador que devia estar em primeiro lugar e a gente perdeu muito tempo não seguindo um caminho para resolver a situação, mas sim com ataques que não fazem sentido, no meu ponto de vista. Agora, o meu futuro, eu não sei o que é que vai acontecer. Portanto, eu, esta semana, os nossos colegas vamos recorrer provavelmente à Segurança Social porque nós não temos já tanto dinheiro para sustentar a família. Temos colegas que não dormem. Não é o meu caso, porque como eu ando a pensar nestas coisas todas, eu chego à noite muito cansado e ainda consigo dormir. Mas eu tenho colegas que me têm dito que não conseguem dormir, inclusive dois já até consultaram psicólogos e pronto, porque isto não é fácil para eles, de um dia para o outro terem 5, 6 dias de trabalho ou nenhum dia de trabalho. Temos alguns colegas que simplesmente foram-nos tirar do trabalho. Pronto, eu só peço uma coisa a todos, é que caminhemos então para resolver este problema bem. Se esta foi a solução que o Partido Socialista encontrou, podíamos fazer um esforço e pelo menos resolver desta forma este assunto.
Só para concluir e de um breve resumo do que o Paulo disse, o que se passou é que as pessoas estão a sofrer retaliações, ou seja, este era um processo que era para integrar e não para excluir, eles estão a ser excluídos da empresa. Por isso o Presidente do Conselho de Administração sabia disso. Numa reunião que nós tivemos sindicatos, estão aqui colegas que estavam lá, e eu pessoalmente informei o Presidente do Conselho de Administração disso. Eu, quando ele ouvi dizer aqui que não tinha conhecimento disso, para mim, é como diz o outro, cai-me tudo. Cai-me tudo porque não é verdade. Não é verdade. E eu ouvir essas coisas aqui e acabo de dar credibilidade a um Conselho de Administração e não dar credibilidade aos trabalhadores que apresentam provas, papéis, factos, é o que mais me choca neste processo todo. Por isso, Srs. Deputados, o que eu gostaria de ver, e acho que os outros sindicatos também, era que os Srs. Deputados se empenhassem em que a CAB cumprisse a portaria que está estabelecida. Porque se a cumprir, não tenho dúvidas que estes trabalhadores em regime de outsourcing serão trabalhadores efetivos dos quadros da empresa RTP.
Está terminada esta audição. Agradeço a vossa presença e nós vamos continuar. Fazemos só um intervalo de 2 minutos. E seguimos já. Portanto, esperamos só que estes senhores e senhoras...